Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos, 20 graus a temperatura, tempo firme, por enquanto em Caxias do Sul. Na verdade, vai continuar, segundo nossa parceira Kátia Valente, a temperatura e também a estabilidade devem retornar, tanto as temperaturas altas quanto a estabilidade nesta semana na maior parte das cidades do Rio Grande do Sul. Neste momento, aqui nos estúdios da tua Rádio São Francisco, 20 graus a temperatura. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed é o nosso parceiro de todos os dias. Neste horário mais do que especial, onde a gente traz para você todos os dias aqui um assunto diferente para a gente dialogar. O Temática no seu segmento painel, iniciando hoje, terça-feira, 8 de outubro, falando sobre inovação em Caxias do Sul. Caxias do Sul é uma cidade que se caracteriza justamente também por esse nicho, não só nicho de mercado, mas como nicho de pessoas. A inovação está presente a cada momento no nosso cotidiano. E claro que a gente tem a obrigação de divulgar quando isso acontece, seja com eventos, seja com ideias, seja com entidades, seja com parceiros, enfim. Tudo são caminhos que fazem com que Caxias possa desenvolver para o novo, para o diferente, para o inovador, por que não, né? Que é o que a gente vai falar hoje. Como está, né? A quantas anda a inovação em Caxias do Sul? Hoje inicia um evento, nós temos vários outros eventos também que acontecerão nos próximos dias em Caxias do Sul, falando também sobre inovação. E por isso hoje a gente trouxe alguns bambambãs aqui desta área para conversar com a gente. Nós temos presente aqui nos estúdios o diretor do Olhar 180, Consultoria em Inovação, o Christian Machado, que vai falar também um pouco mais focado na indústria caxiense. Christian, bom dia, obrigada por ter vindo.
Bom dia, eu tudo agradeço bem? O convite.
Também conosco o diretor de projetos e serviços da Metadados, Fernando Hansen, que também vem colaborar com este assunto, até porque faz parte da organização, ou enfim, né, da direção do Innovation Day, que também é um outro evento, né, Fernando, que está próximo aqui em Caxias do Sul. Bom dia.
Bom dia, obrigado novamente a tua rádio pelo convite, bom dia aos ouvintes de casa e à mesa.
Também conosco um dos palestrantes que está em Caxias do Sul, convidado especial que participa do Open Mind, que começa hoje aqui em Caxias do Sul, aberto ao público, e uma ótima oportunidade para você vasculhar tudo o que está acontecendo, não só em Caxias do Sul, obviamente, mas fora dela. Fundador da Wise and Trust e também um dos palestrantes convidados em Caxias do Sul, o Rudá Pellini. Tudo bem, Rudá? Bom dia.
Tudo bem, bom dia. Muito obrigado pelo convite para estar aqui.
Seja muito bem-vindo. Espero que você traga o sol e que fique um pouquinho aqui também, né?
Muito obrigado.
O Rudá, que atualmente mora em Florianópolis. Mora
em Florianópolis, né?
Em Florianópolis, atualmente, é a cidade da informatização, da modernização, né?
A Ilha do Silício, né? Brasileiro.
Aliás, Florianópolis é a ilha de tantas coisas, né? Que se a gente for caracterizar aqui, vou te dizer. A ilha do bem viver, a ilha do bom humor, a ilha do manezinho, a ilha
exatamente
de muitas coisas. Obrigada mais uma vez. Também conosco o integrante da CDL Jovem aqui em Caxias, a Viviane de Césaro. Tudo bem, Viviane? Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
Vamos conversar sobre esse assunto que é muito importante para Caxias do Sul, né, Vivi?
Sem dúvida.
E, obviamente, diretamente também a CDL, que é uma instituição forte e que tem vários setores aí que já tem a mãozinha do CDL, né?
É, exatamente. Nós estamos, eu e a Aline aqui hoje participando para divulgar um dos setores do CDL, né? Um dos que é o CDL Jovem, onde a gente vem com um evento bem bacana hoje aqui em Caxias.
Que legal. Aline Rettori, também participante do CDL Jovem. Tudo bem, Aline? Bom dia.
Tudo, bom dia. Obrigada pela oportunidade.
Dormindo um direitinho essa noite ou estão nervosas para o evento hoje?
Não.
É a primeira edição do
não,
Open Mind?
Não, é a quarta edição.
Ah, então dormindo tranquilo. Nem que não tem, não dá. É um evento importante, né, para a cidade.
É, bem importante.
Primeiro porque é aberto ao público e as pessoas podem ver de perto, não só se tratando da inovação como um todo, mas sobre o caminho, né, que Caxias toma, o caminho que os empresários estão tomando, que os parceiros nas indústrias, no comércio, enfim, também compactuam nesse cotidiano tão louco, né?
Exatamente, um evento gratuito também, aberto ao público. Temos
essa palavra mágica é legal.
Exatamente, então Caxias realmente gosta da inovação e a CDL está aí justamente para mostrar isso, que a gente pode inovar com eventos gratuitos, nem sempre é preciso desembolsar um valor alto para estar participando e vendo o que, que pode ser feito e trazendo para suas vidas, para suas empresas.
Aliás, é um dos gatilhos que chama as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas realmente pensam duas vezes, ah, eu não vou investir R$50 numa palestra, né? Mas por algum impulso, se for gratuito, ela já é facilitada a sua entrada.
Bem mais facilitado.
Rodato, traz que novidades aqui a Caxias do Sul, participas hoje do Open Mind, qual é a...
Então, vamos falar um pouquinho sobre o futuro do dinheiro.
Olha que maravilha.
É o meu livro, vou lançar agora em novembro, e a ideia é falar um pouquinho sobre como dinheiro, tecnologia, liberdade, eles se conectam e vão dar mais poder para as pessoas no futuro.
Uhum.
Então, a ideia é dar um contexto histórico de como o dinheiro, né, como a gente chegou até aqui, no ponto de vista de dinheiro, de sistema monetário, né, sistema financeiro, que nunca deu acesso às pessoas, na verdade. Eu entendo que as pessoas nunca foram facilitadas a investir, a poupar, né, a entender o dinheiro da forma correta.
Na verdade, a gente, ser humano, se tornou escravo do dinheiro, né?
Escravo do dinheiro, né? Escravo da moeda, mais do que do dinheiro, da moeda, né?
Sabes que semana retrasada, se eu não me engano, metade aí, um pouquinho antes da metade de setembro, a gente fez aqui sobre criptomoedas, né?
Uhum.
E foi bem interessante o papo, mas enfim, é algo que está surgindo ainda muito novo para nós caxienses, para o Brasil, para fora do Brasil está um pouquinho mais avançado, mas enfim, mas a tendência realmente também é isso, né?
Então, e aí abordar um pouquinho esse tema, né? Um tema complicado, né? Criptomoeda
também,
é um tema,
né,
muito amplo. E aí como essas novas formas de dinheiro estão surgindo e aí dá um panorama de como isso vai acontecer no futuro, né? Falar um pouco sobre Bitcoin, sobre criptomoeda também, é a minha área de atuação desde 2015, então estou bastante tempo nesse mercado, já até bom saber que vocês já falaram sobre esse tema aqui.
Imagina, é um assunto que está perguntando. E ao mesmo tempo que é um assunto que desperta curiosidade, é muito factual, né?
Então,
aqui em Caxias, não sei se tu sabes, mas nós temos aqui alguns empresários que perderam muito dinheiro.
Sei, vou falar sobre esse tema especificamente. Caxias, nessa pirâmide específica aí, que caiu em junho, até estava comentando com as meninas agora há pouco, Caxias foi a cidade que mais captou dinheiro para esse negócio específico, foram 128 milhões de reais. Em seis meses, essa pirâmide levantou R$1 bilhão, segundo a Polícia Federal.
Uhum.
Então, assim, é uma coisa até interessante. Minha família é daqui de Caxias, então eu tenho... posso falar gringo de uma forma tranquila.
Sem dúvida, pode falar. Estamos na gringolândia.
Eu acho o gringo, ele... É muito complicado fazer negócio nesse ambiente, no ambiente daqui da Serra, né? O gringo é muito desconfiado, né, toma muita informação, toma muito cuidado, né, muito receoso em acreditar em coisas novas, em coisas diferentes.
E ao mesmo tempo,
vem um forasteiro, né? Então, vem um forasteiro, abre aspas aí, o cara, não, como assim? Quem é esse cara chegando novo aqui na cidade? Então tem muito isso. Em contrapartida também vem uma empresa prometendo, e é engraçado, porque falando de investimento, eu conheço, eu morei bastante tempo aqui em Caxias também, então via, as pessoas tinham medo até de investir em CDB de banco.
Uhum.
Ah não, será que vou deixar o dinheiro na poupança porque o CDB de banco é arriscado? E aí vem alguns forasteiros, por assim dizer, vem aqui com uma promessa, irrecusável, né? Uma promessa irresistível de um rendimento absurdo que não é, assim, não faz
é
o menor sentido, não faz o menor sentido,
uhum,
né? Se a gente for pensar e parar e pensar que isso não existe, e os caras conseguem, em questão de seis meses, levantar mais de 100 milhões de reais. Então, muita gente perdeu muito
dinheiro. Às vezes, a gente só aprende com os erros, né? Mas faz parte dessa caminhada da inovação também, né?
É, o importante é só entender, e aí acho que isso eu vou falar um pouquinho, a ideia é desmistificar muito disso também, porque o que esses caras faziam nada tinha a ver com criptomoeda nem com Bitcoin, né? Inclusive, a Polícia Federal, quando apreendeu mais de R$1 bilhão que eles tinham roubado, né? 700 milhões estava em CDB no banco. Então, assim, acredita-se que menos de 10% desse valor total, se menos de 100 milhões, foi direto para criptomoeda, de fato.
Bom, tu como caxiense já sabe, nós também, nesse ano, soubemos que Caxias do Sul é uma das cidades também que mais tem pessoas que guardam dinheiro em casa.
Então,
seja em suas residências isso, ou, né?
É, um outro fato.
Extremos, né?
Aquela frasezinha que tira o dinheiro debaixo do colchão, gente.
Literalmente é isso.
É verdadeira, né? É. Infelizmente, nós vivemos essa realidade.
Então, é essa ideia de entender e explicar um pouquinho para onde esse negócio vai ir.
Com certeza, é bem oportuno. E aí, Fernando Hansen, você fala sobre projetos, sobre a modernidade também, o Innovation Day, que é um dos grandes eventos também que Caxias sedia e recebe. Também é para ajudar as pessoas a ampliar o seu horizonte em relação à inovação.
É um belo projeto que está nascendo com uma cara totalmente diferente dos anos anteriores.
Uhum.
Então, é bastante orgulhoso.
Está em qual edição?
Neste formato, primeiro. Mas primeiro. Entraria, se a gente pegar o Trino Polo, que organizava o Innovation Day, já estava na sua 7ª edição. O próprio Fórum de Inovação da SIC estava no seu 9º evento. E o Instituto da HD, que é um americano, estaria realizando o seu 3º evento aqui em Caxias do Sul. Então, 3 entidades se uniram, onde a gente comenta que o protagonismo é a colaboração, em prol de a gente trazer muito conteúdo de altíssima relevância e qualidade para o ecossistema da nossa região. Justamente para atrair olhos para a Serra Gaúcha. Então, realmente, a gente tem aí, são 13 palestrantes, são 3 keynotes, que estarão dividindo com o público em geral, e 10 palestrantes que estarão em 2 trilhas, onde é um self-service de conteúdo, né? Onde é um evento pensado totalmente para o congressista, dos mais diversos assuntos, desde gestão de pessoas, neuromarketing, sucesso do cliente, que a gente acredita que o sucesso do cliente ele está focado somente em empresas de tecnologia, na verdade não.
Eu acho que é um geral,
para todas as indústrias.
Sem dúvida.
Porque todos nós...
CDL também, né? Falando-se abertamente, né? O sucesso do cliente é a volta, é o retorno do cliente à casa que entrou, né?
Exatamente. Então, indústria 4.0, tecnologia, de que forma a China afeta o nosso ecossistema de tecnologia aqui. Enfim, então, a gente tem bastante robustos. Keynote são o Maurício, da Statsy, que vai falar direto dos Estados Unidos com a gente, vai fazer uma conferência. O Rodrigo da Zait, que é de São Paulo, é a primeira loja autônoma. Inclusive, ele lançou uma semana antes da Amazon Go. E o André, que é o ex-diretor da América Latina do Tinder, que é o maior aplicativo de relacionamento baixado aí atualmente. E atualmente ele está como diretor da L'Oréal, de tecnologia e inovação. E outros 10 palestrantes aí, Conta Azul, Nubank, Ambev. Realmente está bastante robusto. A expectativa é 450 pessoas. A gente está aí com 10 vagas. Então, realmente está chegando muito próximo. É quinta-feira, no Intercity Hotel, aqui em Caxias, dia 10 de outubro. Às 8 horas, inicia o credenciamento, com o encerramento de uma banda de blues e com o shopping da Felsen, onde um happy hour para realmente trocar experiência, trocar cartões, dividir os cases que tanto inspiram aqui na nossa região. E os que os palestrantes também dividirão com a gente, né? Então,
as datas dos dois eventos foi proposital ou coincidiu?
É, eu acredito que tenha coincidência, acredito. É, exatamente.
De repente o Rudá fica aí para participar também.
Então, quinta-feira eu tô na Bahia.
Coitadinho.
Amanhã eu vou para São Paulo, a vida tá meio corrida.
O Sérgio está atravessando uma fasezinha, coitadinhos,
complicado.
Né? Meu Deus, quando não é uma coisa é outra. Agora olho nas melhores...
Parece que vem da Venezuela. Eu estava ouvindo hoje no rádio que parece que vem da Venezuela, se eu olho.
Vamos ter que investigar muito ainda, né? Não é bem assim também, porque, olha, vindo de onde vem, calma. Mas, enfim. O Christian vai participar do Innovation Day, Christian?
Sim, sim, vou participar, vou prestigiar o evento.
Agora, o teu cotidiano é voltado realmente à inovação como um todo, né?
Isso, o meu dia a dia é na implementação de projetos, né? O Fernando estava comentando, né, da colaboração, né? O meu foco está em fazer esses agentes, né? Uhum. A indústria, a entidades como o Senai, a academia, né? E os nossos projetistas a se conectarem para alcançar essas soluções, né? Então, como implementar, né, esses conceitos de indústria 4.0, né, dentro das indústrias que a gente tem aqui em Caxias.
E hoje se ouve falar muito mais naturalmente, né, da indústria 4.0, até porque nós devemos ter várias indústrias aqui em Caxias já usando essa tecnologia, né?
Tem bastante. A gente tem também entidades como o Senai, que tem muita tecnologia disponível, né, para ser implantada. Né? E um dos assuntos, né, que eu venho falar é o destaque, né, que a gente teve em um projeto de inovação aberta com a indústria design, que no ano passado ficou entre os 4 melhores projetos nacionais no edital de inovação. Então, uma indústria aqui nossa, né, que vai estar implementando nos próximos 2 anos um projeto de IoT, né, Internet das Coisas, para a área de logística. Então, eu vejo assim que o cenário aqui já mudou bastante, eu vejo os empresários buscando soluções, né? Eu vejo também muito as novas gerações assumindo, né, essa liderança, né, e implementando essa mudança cultural que tira, né, a importância da máquina, do imobilizado, do dinheiro, né, nos equipamentos para a criatividade, né?
E também, na minha visão, abre um pouco o parâmetro do focar a gestão numa pessoa só, né?
Exatamente.
Acho que essa gestão que já está presente no nosso cotidiano prova bem isso, né? Prova da Vivi aqui e da Aline também, que já estão à frente do CDL jovem, que imagina, puxar isso 100 anos atrás, nem se pensava, né?
Exatamente. Não, essa questão de futuro, inovação, tecnologia é algo que é sobrevivência para as empresas, então não tem como não falar mais sobre isso, né? Uhum. Então acho que isso agora é mais do que importante, é vital para as empresas.
A gente sempre levou a tecnologia como um meio, né? E hoje ela tem assumido um papel de protagonismo, né?
Porque sem dúvida.
Ela tem contribuído significativamente em todos os sentidos, né?
Tanto que até hoje o chamado grupo da terceira idade, ou melhor idade, enfim, como queiram chamar, eles estão cada vez mais acostumando-se a usar a tecnologia a favor deles, né?
Justamente.
Isso para ti já é mais comum fora aqui do teu...
Então, a nossa empresa fica nos Estados Unidos, então eu fico nessa ponte aérea, Floripa, né, Estados Unidos, e acabo...
Que estados?
A gente tem um escritório em Nova York. Então, tenho visto bastante esse contraste. Uhum. Né? Eu percebo, assim, a gente tem a síndrome de vira-lata, né, de brasileiro, ainda, de achar que a gente está muito atrás de muita coisa, e na verdade...
Tirando o gaúcho, né, porque o gaúcho é melhor em tudo.
Mas a gente, eu acho que a gente está muito perto, assim, lógico, tem algumas questões mais governamentais e mais, enfim, talvez de cultura mesmo, que são coisas diferentes, isso não vai mudar, né, questão de ética e algumas, enfim, são coisas que demoram...
Vai demorar um pouquinho.
São coisas que demoram bastante tempo para amadurecer.
Neto veja uma coisa diferente.
Talvez.
Eu acho que vocês aqui, e eu me encaixo nela também, enfim, a gente está dando passos todos os dias na iminência de se mudar um país, mas não se muda um país e o Brasil
não é do dia para
a
noite,
também,
justamente.
Né? Então, acho que o teu neto vai ver um Brasil melhor.
Espero que sim. Mas aí a gente consegue ver esse panorama, e acho que a gente está muito à frente, assim, se a gente for pensar do ponto de vista de inovação, a gente está muito à frente do que a gente imagina, uhum, né, comparado ao mundo. Lógico, tem algumas iniciativas que sobressaem, né? E a gente tem muita mania também no Brasil de copiar o que dá certo lá fora, ao invés de criar coisas, né, aqui focadas no nosso público.
Amadurecer as nossas ideias.
Então é muito comum a gente ver startup no Brasil dando certo, fazendo copycat, né, fazendo modelos, replicando modelos que deram certo lá fora. Então isso é cada vez mais comum, mas eu acho que tem surgido alguns modelos interessantes de inovação aqui, brasileiras, feitas por brasileiros. O problema só é perder empreendedores brasileiros para fora, que tem vários casos.
É um caminho meio que natural, né?
Acaba sendo. Aí a gente está falando de inovação aqui em Caxias e como, né, se tem alguma incubadora, aceleradora, né, um investimento anjo em startup também é uma coisa muito incipiente.
Ainda não, né? Mas teremos um dia.
Teremos. E, logo teremos.
Vocês trabalham muito também, vocês devem conhecer o movimento Mob Caxias, os meninos do CDL também, provavelmente trabalha-se dentro do Mob Caxias para que um dia a gente efetive, né? Essas novidades que lá fora já não é uma novidade, mas para Caxias...
Mob Caxias é o quê?
Mob Caxias é Mobilização por Caxias, é um programa que, graças a Deus, a gente está conseguindo copiar de uma cidade chamada Maringá, a exemplo de Detroit, como, por exemplo, virou, né, a página, Maringá virou a página, e de um quase uma cidade deserta, não da noite para o dia, obviamente, mas com trabalho, com organização, com planejamento, Maringá hoje é uma das grandes cidades do Brasil, em termos de modernização, indústria, enfim, e Caxias está nesse caminho. É um programa que está sendo estudado Caxias para os próximos 30 anos, né, Fernando? Mais ou menos isso. Ou seja, estudando-se todas as áreas possíveis e imaginárias. E a gente espera que dê certo, né? Vocês têm algum contato com o Mato Caxias, no Mato CDL Jovem, não?
Não, eu estava só pensando, nós temos uma aceleradora, né, que é na UX, eu acredito,
nós
né?
Nós temos uma aceleradora, bem lembrado. Nós temos uma que é coordenada pelo município, que chamada propriamente incubadora, ali às margens da perimetral, mas é muito pequeno, uma cidade de Caxias do Sul, aquilo é praticamente nada, mas acho que está na hora de se pensar em termos uma incubadora que facilite, que empurre, que incentive, né, essa
agora,
geração
que
está aí.
Agora tem o Grupo Hélice também, que tem entrado com bastante força, sim, são empresas tradicionais que se uniram, né, realmente no trabalho colaborativo, em busca também de proporcionar movimentos diferentes. E logo também a gente terá outras novidades para Caxias também, junto, Mob participa, a Hélice participa, e tem um grupo de voluntários de todas as instituições de ensino, empresas, indústrias, comércio, que tem se reunido de forma voluntária para a gente criar um habitat de inovação semelhante à CAT, inclusive a CAT de Floripa tem nos apoiado, o Trinopolo está lá também nesse grupo de pessoas discutindo, já temos até um local com mais de 5 mil metros quadrados que está sendo redesenhado arquitetonicamente para ser um ator que vai aproximar indústria, startups, investidores. Então, logo a gente vai ter notícias também para Caxias do Sul nesse sentido.
Que boa notícia, Fernando.
Só um ponto que eu acho importante, que fazendo um link com o que a gente falou da pirâmide, né? Foram 128 milhões de reais pela estimativa da Polícia Federal de dinheiro que foi escoado pelo ralo nessa pirâmide em questão de 6 meses, né? Se a gente for pensar em capital de risco, que é o que basicamente precisa de uma startup para desenvolver um ecossistema empreendedor, você precisa de capital de risco, é por isso que os Estados Unidos funciona muito bem, porque você tem capital disponível, né? Você tem acesso a dinheiro. Basicamente isso faz com que os empreendedores decidam tomar risco.
Que é uma realidade diferente do Brasil.
Que é uma realidade diferente do Brasil por várias questões, mas você tem a taxa de juros lá, que é uma taxa baixa, e as pessoas precisam investir para fazer o seu dinheiro multiplicar. Basicamente isso. Isso está mudando no Brasil também, a gente tem visto aí, né, a redução da taxa de juros no Brasil, então agora o dinheiro vai precisar estar sendo investido em negócios reais para começar a render alguma coisa, senão cada vez mais ele vai render menos, né? Então essa é a realidade. E se a gente for pegar isso e pensar que em 6 meses, mais de 100 milhões de reais escoou pelo ralo, isso poderia estar sendo investido, sei lá, um décimo disso poderia estar investindo em 10 startups, não precisa botar muito dinheiro. Uma startup com 100 mil reais, ela começa, né? Você consegue validar um modelo de negócio.
Mas aí é que está a diferença, Rudá. Tu está falando com pessoas que querem investir milhões de reais em uma mão de obra que vai crescer. Isso é maravilhoso. Agora, tu pega aí pessoas, milhares que nós tivemos em Caxias do Sul, que quiseram investir, porque a ganância fez com que, não, eu vou ganhar 4 vezes mais. Olha que maravilha, sem fazer absolutamente nada.
Então, mas...
Desculpa, mas isso não existe.
Então, mas esse é o ponto. E se a gente for pensar em casos de sucesso de startups que tiveram bons exits, né, boas saídas, a multiplicação do valor da ação muitas vezes é acima de 20, 30 vezes. Então, no final das contas, tem uma valorização grande sobre isso. O ponto é que é uma construção de longo prazo e precisa se criar esse ambiente empreendedor e as pessoas entenderem onde colocar o dinheiro, onde ter risco. Mas acho que essa iniciativa e falar para as pessoas sobre isso é muito importante.
Quanto mais falar, melhor.
Eu vejo que essa questão que tu tá colocando também, Rodar, ela exige uma cultura de aceite do erro. Né? Eu acho que o ponto é esse. Né? No incerto, a gente tem que ter um hábito de errar, né? Errar rápido. Eu vejo muitas pessoas, empresários, falando, ah, a gente precisa errar rápido. Só que inibe o erro. Não, para testar, para validar. Né? Só que ao mesmo tempo que querem errar rápido, inibem quem erra. Né? Então não existe a cultura do erro. A gente tem que aceitar, e o capital de risco, ele
precisa aceitar o erro. Disso, exatamente.
Né? Meninas, no comércio também tem isso?
Inovação?
Não, essa capacidade de errar e ir lá. Porque o comércio, eu acho que... A exemplo da indústria também é um segmento que tem mudado. Tu vai dormir à noite, tu acorda já com o comércio modificado, né?
É, como o comércio online...
A tecnologia entrou com tudo.
É, como o comércio online que está cada vez mais presente.
Chamado e-commerce.
Exatamente. Pessoas que não saem mais, não vão até as lojas, não vão ao supermercado, entregam em casa. Os correios estão mais aliados, às vezes, que muitas lojas, né? Uhum. Então, com certeza... Essa inovação veio para ficar, né?
É nem só o e-commerce, né? O WhatsApp, eu trabalho em varejo, então tu vê muito, assim, as pessoas, elas querem comprar via o site, e-mail, já passou, o WhatsApp é muito forte, se tu não tem, tu tá fora, e se tu não responde na hora, pior ainda.
Né? Então, o público importa, é um pouco exigente.
É, né? Então não importa muito, hoje não tem mais essa, né? Ah, não... Trabalho das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6, não.
Esquece, é um público, né? Exigente, exatamente, que quer uma experiência, né?
Tem que estar sempre online.
Que maravilha.
O comércio é o que primeiro sente, né? Primeiro sente impacto. A indústria vai sentir impacto depois que o comércio já está sentindo há bastante tempo, né? Então, o primeiro reflexo de uma mudança a gente vê no varejo mesmo, comércio de rua, as pessoas...
Eu acho que até uma das formas que a gente pode exemplificar aqui é a forma hoje do comércio se vender automaticamente, porque a gente estava até conversando fora do ar antes da gente iniciar o programa, vai chegar um momento em que as lojas virtuais, as lojas também físicas, mas que tu entra, tu abre lá a tela e tu vai fazer uma composição, por exemplo, no ramo da moda, tu vai fazer na própria tela uma vestimenta, vou mandar em casa e tu sai da loja feliz e formosa, né?
Mas eu acho que isso na indústria também a gente percebe movimentos, principalmente em Caxias do Sul, de pegar a hélice aqui do errar, né? De indústrias criando centros de inovações, justamente para permitir isso. Porque hoje a gente tem uma cultura muito laboral, principalmente no Rio Grande do Sul.
Sim, sim.
E eu vejo isso pela Metadados. Nós temos uma das nossas competências que a gente sempre traçou dentro da Metadados, que era vamos experimentar, que é justamente é se permitir o erro. Né? Porque é a partir daí que a gente constrói muitas outras coisas. E a gente percebe também este movimento dentro das indústrias. Muitas aqui em Caxias do Sul já têm isso estruturado, outras já estão desenhando, independente do tamanho. Pequenas e grandes indústrias têm se movimentado justamente para permitir trazer inovação para dentro da indústria, né? Que inovação não é, a gente quer inovar, mas preso ao passado. A gente tem que respeitar o passado, trazer ele para cá, mas de fato experimentar algo diferente e mesclar todas as gerações, né? Porque não é uma questão de geração.
Acho que Caxias já melhorou um bocado nesse sentido, né, gente?
Já.
Dá para se perceber que as indústrias que começaram, eu conheço pelo menos uma meia dúzia, hoje senhores idosos, que homens, né, que começaram suas indústrias no porão de suas casas e hoje os filhos, assessorias, é que estão colocando o negócio no cotidiano e dando seguimento ao que antes era um trabalhador que fazia aí as suas tarefas de 8 a 16 horas por dia e hoje é a indústria consagrada de Caxias do Sul, que não são poucas. 11h34, eu vou pedir um rápido intervalo comercial. Hoje nós estamos aqui com o Christian, com o Fernando, com o Rudá, com a Viviane, com a Aline, conversando sobre inovação em Caxias do Sul, na iminência de termos dois grandes eventos que também vão tratar disso, o Open Mind e também o Innovation Day. Open Mind hoje e o Innovation Day dia 10. Caxias está importante, né? Está recebendo até o Rudá de volta até a Um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Temática, o que acontece é assunto.
meio-dia, 20 graus a temperatura. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed, nosso parceiro de todos os dias, entre 11 e meio-dia. Aliás, eu acho a frase da Unimed, eu acho que ela é pontual para todos os ramos da nossa vida, né? Mudar um hábito. As pessoas têm medo de mudar hábito, né? Mas mudar um hábito muda uma vida, seja ela na nossa vida pessoal ou vida do trabalho. Gente, foi bem lembrado no intervalo sobre a inovação. Ainda existem alguns tabus, né, do que diz respeito a inovar. Inovar significa gastar rios de dinheiro ou uma empresa de pequeno, médio porte também podem inovar no sentido de continuar no mercado de trabalho, inovando e tendo lucros em cima de tudo isso?
Eu acho que a resposta mais óbvia é depende, né? Acho que inovar, a gente pode ir do perlito ao avião, né, quando a gente pensa em inovação. Mas pensando para o pequeno empreendedor, eu acho que não...
Porque Caxias, né, a Rodá tem muitos pequenos empreendedores.
E eu acho que o mais importante é pensar que inovação ela não está especificamente voltada só para o empreendedor.
Uhum.
Eu acho que inovação está voltada para todo mundo que trabalha e todo mundo que está exercendo alguma atividade, seja qualquer área, né?
Sim.
Inclusive no setor público, né? Eu acho que o importante é entender que inovação é tentar encontrar uma solução diferente, uma solução melhor para um problema. Seja uma solução mais barata, mais rápida, mais eficiente, né? Então, a gente estava conversando antes de começar o programa, você estava falando que não vai mudar os hábitos de consumo,
aí,
né?
Aí quanto é fofoqueiro, Rodolfo. Disse que eu não ia dizer isso no ar.
Eu vou falar, agora eu falei. E aí eu lembrei do exemplo da Loja Reserva, uma marca do Rio e tal, de um mega empreendedor, um cara fantástico, o Rony, e acho que, não sei se tem loja, a Reserva aqui em Caxias, em Porto Alegre eu sei que tem, e eles fizeram um negócio que é super simples e que um empreendedor, por exemplo, do comércio, do varejo de roupa, poderia usar. Eles fazem uma mala de roupas para alguns clientes, isso não é para qualquer pessoa, né? Um cliente que já é fiel à marca, mas o vendedor monta uma mala de roupas e entrega para esse cliente, deixa na casa do cliente, o cliente vai... testa as roupas, né, prova, vê o que fica melhor no conforto do seu lar, né, não precisa, também é chato, é complicado ir até a loja, você tem tempo para ir, vai no shopping, tem que pagar estacionamento, então o vendedor vai até o cliente, deixa a mala, depois que o cliente provou e selecionou as roupas que ele quer, o vendedor passa para recolher, leva a maquininha de cartão e recebe, né, e faz a venda. Então esse modelo é um modelo simples, uma coisa simples que o empreendedor pode usar, usar o WhatsApp para comunicar com o cliente, chegou peça nova, né? Então são coisas simples que muitas vezes a gente não se dá conta, não tem custo nenhum, e já são inovações e podem aumentar a receita, né? Podem aumentar as vendas e trazer um grande impacto para o negócio.
Temos alguma loja em Caxias que faça isso, Vivi e Aline? Antes de vocês responderem, eu só preciso pedir um espaço de alguns segundos, uma informação importante, não chega agora. A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul acata, denúncia e abre processo de impeachment contra o governo ou o prefeito Daniel Guerra. Então, a Câmara acabou de votar, tivemos a votação na manhã desta terça-feira, onde eles acataram a denúncia, tá, gente? Não é que o prefeito já corre o processo de impeachment. Agora, o que vai acontecer? A Câmara vai analisar a documentação encaminhada e aí ocorrerá uma outra votação para que aí sim o processo de impeachment seja efetivado ou não. Então, informação atual aqui para você dentro do Temática Painel. Vivi e Aline, o comércio também inova nesse sentido.
Sim, eu vejo que tem, que nem o Rudá comentou, de lojas de roupa, já acontecem isso em algumas, tá? Até são nossos colegas ali de CDL que já... tu liga lá, pede, ou...
E não precisa ser amiga da dona, né?
Porque, não, tipo, não
Caxias
precisa.
Tem muito isso aqui. Porque já tínhamos isso, tá, Rodar aqui em Caxias, mas na amizade mesmo, na parceria. Ai, vai lá, que eu conheço a minha amiga, né? Mas agora se tornou profissional.
Se tornou. E até estava comentando com ela umas duas semanas atrás, ela disse que já vem com esse tipo de... E WhatsApp, e manda foto, então já existe, sim. Claro, né, eu vejo que aqui em Caxias não é tão divulgado, né, não é tão... Mas existe. E o que eu percebo em inovação e tecnologia... que inovação, muitas vezes, as pessoas associam com tecnologia, né? E não é bem assim, né?
Inovação pode ser na pura e mera criatividade de algum negócio.
Ah. Melhorar algo.
Não necessariamente precisa ter uma tecnologia avançada, um software que veio lá da China, enfim.
É, atitude, né? Os pensamentos. Atitude
é a cultura de inovação, né?
Isso.
Acho que é o hábito, né, que você tinha comentado, né? Implementar uma cultura para buscar novas soluções, né? Esse é o início, né? Uhum. Aí depois, recursos é um segundo passo, que pode vir através de investidores. Tem, né, editais, agora tem um edital Gaúcho de Inovação, né, que fornece para todas as categorias pequenas, médias, grandes, startups, né? Então, recursos ainda no Brasil não. A gente não vive uma realidade.
Não sobram,
né? E são ainda pontuais, né? Cirúrgicos, né? Na economia, mas existe a possibilidade, né?
Mas, desculpa, eu estava lembrando agora de um caso que é assim, o custo de implementação foi baixíssimo e foi uma super solução para uma indústria. Tinha uma indústria de, enfim, produto de alimentação, e aí na caixa dos produtos estava acontecendo um problema na esteira, onde algumas caixas estavam vazias. É uma historinha e tal, que é comum quando se fala de inovação, e aí tinha que ver como é que ia saber se a caixa estava vazia ou não para seguir para a embalagem. E aí a solução simples que foi proposta por um cara que trabalhava na esteira, né, um trabalhador ali, um cara que estava no chão de fábrica, não foi uma solução proposta pela gerência, alguma coisa assim, foi o cara que estava ali de fato vendo um problema, ele percebeu que a caixa vazia ela poderia voar. Então ele botou um ventilador. E então sempre que passava a caixa vazia pela esteira, o vento empurrava a caixa vazia e aí...
Custou
isso,
milhões de reais?
Isso custou nada, né? Ah. Custou só um pensamento criativo para resolver um problema. Então a gente tem N formas de inovar, isso não precisa necessariamente custar, e não precisa necessariamente ser para o comércio, ser para o varejo, só a indústria também pode inovar, às vezes o cara está ali, tem uma ideia, ele só precisa ser incentivado a criar uma solução e a pensar diferente. Aí, outro exemplo é aquele papel higiênico, né? Imagina o quanto a indústria não economizou fazendo papel higiênico dobrado, né? Então você economizou em espaço de armazenamento, você economizou em embalagem, simplesmente pelo fato de amassar o papel higiênico e embalar eles amassados. Uhum. Então são soluções às vezes simples que podem representar uma grande economia para uma indústria, né? Podem aumentar a margem, então inovação não custa necessariamente.
A inovação nesse sentido que a gente está falando agora, Christian, também ela está muito presente na indústria, né, que eu citei antes. Nós tínhamos indústrias que começaram em garagens, em porões de casa, mas hoje são grandes, mas também podem aproveitar essa criatividade a um custo zero praticamente.
Sim.
Porque a indústria não vive só da inovação mecânica, tecnológica, né?
Eu vejo que na Olhar 180 a gente trabalha bastante com a implementação, né, nas indústrias, e eu vejo que, até pegando, né, o que o Fernando comentou, a principal transformação é comportamental, né? Então, eu vejo esses empresários que começaram em porões, em garagens, uhum, eles são os maiores inovadores, né? Eles têm a inovação na cultura, no DNA, né, que é a cultura empreendedora que a gente tem aqui na Serra, né? Então, eu vejo que, muitas vezes, eu vejo as empresas nos procurando para desenvolver produtos, serviços, soluções, e, de fato, o que tem que ser feito é um processo para se criar uma cultura que passe aquele conhecimento do gestor para o restante da equipe da empresa, né? Para que todos passem a criar. Porque hoje, esse é um ponto importante, né? A ideia, ela tem a mesma chance de sair em qualquer lugar da empresa. Pode ser lá na máquina, pode ser nas vendas, pode ser no comércio, no cliente. Então, essa cultura, essa rede, ela tem que estar estimulando isso, né? E esses eventos, né, que a gente está tendo agora, né, o Open Mind, né, e o Innovation Day, né, engatilhados,
mas
eles...
A gente falou dos dois, porque senão... Não, não.
Eles
são essenciais.
Eles são essenciais, porque eles polinizam isso, né?
Sabe que quando eu estava falando, me veio agora em mente, ontem nós fizemos uma comemoração aqui da firma, a mais nova e a Rádio São Francisco, e a gente se reuniu com a direção, nós completamos rodar 52 anos de vida a Rádio São Francisco. Legal. E aí ontem a gente se reuniu para comer pizza, e veio uma pizza de polenta. Ou seja, e na tua fala, Fernando, me veio agora, sei lá, vamos pegar a comparação como o povo brasileiro...
Boa pizza de pão?
Eu não comi, mas deve ser boa. Como o povo brasileiro é criativo, a gente poderia usar muito mais do que isso. Vamos
como
pegar a Itália, né? Quantos tipos de pizza tem na Itália?
Ah, meia dúzia, né?
É isso aí.
Acho que deve ter o quê? Exagerando, assim, 10 tipos de pizza.
Máximo, né?
Né? Tu vai numa pizzaria aqui em Caxias, quantos tipos de pizza tu consegue comer? É. Comer não.
Quantos? Não dá nem pra comer. Tem pizza de comer, eu acho.
Tem pizza de tudo que tu possa imaginar. Tem pizza de costela, tem pizza de polenta. Daqui a pouco vai ter uma pizza de X, se já não existe. Acho que já deve existir.
Deve ter.
Então, que criatividade é essa tão especial e que ainda a gente não acredita nisso, né, gente?
O brasileiro é muito criativo, né?
Total, gente. É, olha. Criativo.
Assim como bate de frente com qualquer país.
Né? E a gente critica tanto o Caxias por seu bem, né? Os ouvintes já sabem que a Rô critica para o bem. Mas vamos dar a mão à palmatória. A gastronomia em Caxias se transformou de uma forma maravilhosa.
Aqui não tem como comer mal.
É um dos lugares que se melhor come no mundo. Isso eu ouvi de dois diretores da Marco Polo que viajaram o mundo todo. Não,
Caxias,
e eles sempre diziam, olha, Rô, eu vou te dizer, eu já comi muita coisa na minha vida, mas a qualidade da comida em Caxias do Sul não fica atrás para nenhuma cidade do mundo.
Aqui come-se muito bem mesmo.
Eu vou usar talvez o gancho da... Pois eu vou aproveitar...
A gente já está perto do almoço mesmo, como a gente estava falando.
Falar de comida.
Falando em comida, tem até hambúrguer de polenta, né? Na cidade tem hambúrguer.
Olha,
também de polenta.
Daqui a pouco vai ter até...
Também não experimentei, mas...
A gente está falando de polenta frita, né? Eu imagino.
Não, mas é o hambúrguer de carne, ele é feito de
polenta. Na pizza é a polentinha frita.
Polenta frita.
Enfim, falando, eu vou aproveitar, você falou sobre o Rebelde, vai ficar o dica do livro, né, do dia. Rebeldes Têm Asas.
Que é do Rony, né, da
Reserva. Que é do Rony da Reserva. É uma excelente história, simples, ele conta toda a história, um livro já diferente que você interage com o livro também. Então, vale a pena a leitura, inclusive eu implementei algumas coisas dentro da empresa com base no livro.
Olha que maravilha.
E você falando em inovação, acho que a gente fala muito em inovação, é que hoje quem tenta inovar sem presa a uma necessidade, está simplesmente deslumbrando os ovos de ouro, né? Ou seja, eu quero criar uma inovação para me tornar um milionário da noite para o dia, né?
Coitadinho, vai vivendo na lista.
A gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque a gente vê muita coisa surgindo, né? E eu sempre converso internamente que não existe mais nada inovador do que o diálogo. E muitas das vezes a gente não para para criar um ambiente inovador dentro das nossas organizações, para ouvir todas as partes interessadas para, de fato, que necessidade precisa ser implementada ou inovada ou reinventada.
Uhum.
Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação
Sem
a isso.
Dúvida.
Vocês falaram em inovação, a gente vai ter um palestrante aqui no Inovation, vou aproveitar a oportunidade.
Faça o teu já.
Que é o Teobaldi, que ele é aqui de Nova Bassano, que, inclusive, ele vai contar a história dele de uma pequena startup. Ele se tornou... recebeu um aporte no Shark Tank Brasil de 450 mil. Então, ele vai estar contando que ele faz papel de parede. Né? Todo mundo tem um papel de parede em casa, e ele usou da criatividade, um papel de parede totalmente interativo com a gente. Você passa o celular lá e você interage com o papel de parede. Então, ele vai estar contando essa história aqui no Innovation Day na quarta-feira, dia 10, quinta. E, então, existe várias formas de inovar. Né? Eu acho que isso é muito próximo no nosso dia a dia. E as que mais viralizam é justamente baseado numa necessidade que a gente tem que não é atendida. Né? Que não é atendida e surge uma ideia e alguém vai lá e coloca em prática.
E a ideia depois se incorpora no todo, né, Fernando?
Exatamente. Então, às vezes, a gente acredita que precisa de bilhões de investimento.
Nem sempre.
Nem sempre. A gente tem vários casos aqui na nossa própria cidade que hoje estão pelo mundo. Tem coisas aqui que são lá fora, mais, né, mais valorizadas lá fora, que o caixense não sabe se vender muito bem.
É.
Né? A gente precisa vender melhor.
Na nossa mesa, né? O Rudá foi embora.
É.
Ele volta só quando é convidado.
E a gente tem.
Fazer um ano que eu não vim pra cá.
Teu cachê é bom, né, Rudá?
Hã?
O cachê é bom.
Cachê
mesmo.
Alto.
Inclusive, Santa Catarina bate direto nas empresas aqui de Caxias do Sul. Sim. Ó, vem pro nosso estado, vem pro nosso estado. Tem incentivo.
Não,
tem um meio, tem um ecossistema.
Faz sentido. Você tem um estado e aí é complicado. Eu vejo assim. Hoje a gente tem um escritório em Santa Catarina. Hoje eu consigo roubar gente de São Paulo. Que paga muito melhor, eu consigo tirar pessoas pagando 30, 40% a menos de São Paulo, porque o cara tem mais conforto, tem mais qualidade de vida.
Mais qualidade
não é por causa
vida,
da
ilha. Vejo muito isso, sabe?
Não é por causa da ilha.
É,
Santa
não é por causa da praia.
Não é por causa da ilha da magia.
Não é por causa da praia.
Todos os dias,
Mas tem isso.
É de São Paulo,
tem isso. Mas se a gente for pensar no que você está falando de diálogo, O cliente, ele fala a dor, né? O cliente, ele pede, o cliente, ele diz o que ele precisa. A gente que não está acostumado a ouvir exatamente o que o cliente quer, né? Mas não há força mais forte no mercado do que um cliente insatisfeito, né? Então...
As meninas aqui do CDL que o digam, né? CDL Jovem também, vocês têm a responsabilidade nas costas da inovação, porque vocês são a geração que está mandando atualmente. Então, por nada que não existe a SIC Jovem, CDL Jovem, para ouvir de fato e de direito essa geração que tem outra mentalidade, que tem outro estudo, para que se juntem a experiência e a inovação. E hoje, a gente falando de comércio, propriamente dito, as lojas que simplesmente abrem as portas e esperam o cliente entrar.
Já era.
Não.
Já era.
Está caindo fora do mercado.
Com certeza. Por isso que eu acho que inovação, sim, pode ser cara, mas não precisa ser cara, né? É pequenos passos, é pequenos exemplos, pequenas atitudes que vão fazer essa mudança, né? E o CDL também mostra isso com vários eventos, palestras e tudo mais para incentivar essa questão de inovação, podendo trazer iniciativas onde tu vai ouvir um palestrante, vai ouvir alguém de fora e conseguir implementar algo. Sempre, com certeza, tu aprende alguma coisa nesses eventos, nessas trocas exatamente entre palestrantes e o ouvinte, né? Então, eu acho bem interessante.
Por isso é importante participar hoje da quarta edição do Open Mind,
que
aborda justamente o futuro e a inovação. O futuro a gente não falou muito aqui, mas enfim, a inovação está dominado. Agora, por que esses dois temas, hein, Vivi e Aline?
Eu acho que esses são os temas do momento, é o que a gente precisa. Eu acho que todas, empresa, pessoa física, MEI, grandes lojistas, enfim, acho que é um tema que todo mundo tem que estar ciente, tem que estar por dentro. Então, além do Rudá, nós vamos ter mais dois palestrantes, o Rafael Martins, que vem falar do futuro da comunicação, como isso impacta os negócios, e a Cristina Ferronato, que é daqui de Caxias também, falando sobre tecnologia e experiência. Então, a gente vai ter três palestrantes renomados aí para conversar um pouquinho, para trazer mais ideias para nós.
Lembrando que o evento começa a partir das 6:30 da tarde, lá no
Lux Teatro.
Ó, vai ter o Welcome Coffee.
Isso, é um evento gratuito, então, voltado para conectar ideias, fomentar o empreendedorismo. E a gente espera todos às 18h30 para informações, inscrições. Basta entrar no site da CDL, www.cdlcaxias.com.br.
Tá, deixa eu perguntar uma coisa que eu tenho curiosidade. Eu acho que até, às vezes, já até questiono isso, mas a resposta já me fugiu de novo. Voltando à fala do Rudá, que a empresa que ele trabalha tem escritório em Nova York, o Rudá trouxe aqui à tona mais uma vez, já trouxemos muitas vezes, a nossa síndrome de vira-lata, que o brasileiro tem condições de fazer. Porque principalmente na área de inovação tecnológica, e agora também o comércio está buscando isso, porque tudo é usado em expressões em inglês. Já começa do nome, Vivi e Aline, Open Mind. Aí lá na programação tem o Welcome Coffee. Isso tem que ter, é uma certa chamariz, porque todos os eventos têm
Innovation
expressões.
Innovation
Day, nem se fala, enfim. Mas todos os eventos têm peculiaridades que... O título é em inglês, Coffee Break. Por que não falar, sei lá...
Intervalo do café?
Intervalo do café.
Gente, intervalo pro café, sei lá, põe outro nome mais criativo, até se for caso, mas isso faz parte da nossa cultura, porque a gente sabe que a gente segue o americano.
Você sabe, né, que eu acho que isso não é. Eu acho que a gente tem sim a síndrome de vira-lata em várias questões. Eu acho que na questão do idioma e da língua, eu não vejo que isso é um problema.
Porque talvez seja realmente um foco que o mercado peça, a indústria peça.
Eu acho que. A minha opinião particular, eu não quero nem estar certo nem estar errado, a minha opinião. Sim. Eu acho que, assim, a gente tem muito mais coisa a se preocupar com termos e línguas. Eu acho que, assim, a gente...
Mas é que é muito questionado.
É muito questionado, né? Faz sentido. A gente vai em vários eventos e eu rodo o Brasil... Não, eu entendo. Desculpa se eu fui grosseiro com você.
Não.
Eu rodo o Brasil inteiro falando palestra e tal. E sim, realmente, a maior parte dos termos e nomes, e aí você vai pegar o linguajar de empreendedor, né? Startupeiro, abre aspas. É muito... É tudo em inglês também. Startup e os termos...
E aí a gente
churn,
em contrapartida, a gente diz... Não, mas o brasileiro não se valoriza.
São termos difíceis e tal. Mas se a gente for pensar, o berço onde esses termos foram criados foi lá. Então, talvez adotar esses termos é muito mais estar conectado onde ele foi criado, onde o termo nasceu, onde isso está sendo criado, esses conceitos estão sendo criados. É, beleza, alguns termos, tipo coffee break, acho irrelevante.
A gente faz muito aqui, o que a gente está fazendo hoje também é um networking.
Networking, né? Mas eu acho interessante a gente, e isso abre um ponto importante, que é a gente também aprender a falar outros idiomas. E se a gente for pensar, muita gente tem uma, e muita gente, não estou falando nem, eu vou falar high level, né? Muita gente de alto nível de empresas e corporações não tem o idioma, não tem fluência, assim, arranha no inglês, ou tem vergonha de falar no inglês, tem vergonha de dialogar.
É isso que eu digo, no mercado de vocês, inovação, seja em que setor for, uma segunda ou até uma terceira língua é meio que...
Mas eu não vou dizer nem que nosso mercado. Se a gente for pensar que os principais livros de gestão, de inovação, os principais livros no mundo nascem em inglês e depois são traduzidos, às vezes demora anos para esse livro chegar em português. Se você... Conteúdos, né, posts, blogs. Então, tudo a inovação... Se você vai pensar bem, os conteúdos e artigos, tudo gira em inglês, né? Uhum. Se você vai na faculdade, vai escrever um artigo para ser publicado em algum paper científico, em algum editorial científico, você vai ter que escrever em inglês. Sim, então, sim. Assim, o conteúdo inteiro científico, a inovação, ela é gerada em inglês, né? Basicamente. Então, se a gente pensar que hoje a gente está distante desse idioma, a gente não está consumindo conteúdo na fonte, a gente está consumindo um conteúdo que já foi traduzido, que já tem influência de quem traduziu, então a gente não está consumindo a informação direta do autor. Se a gente for pensar num cenário de inovação, empreendedorismo e tal, e futuro, faz sentido a gente ter uma língua que seja mundial, pelo menos está conectado ao mundo, né?
Deu para captar, né, ouvintes? Então, mais ou menos depois...
Essa é a minha opinião, né?
um minuto para cada aqui da mesa. Vamos começar pelo Open Mind, dando serviços mais uma vez, Vivi e Aline, para que as pessoas realmente tenham a curiosidade, né? Nem que seja só curiosidade. Vão lá fazer uma selfie com o Rudá, né, Rudá? Fazer com o povo da palestra.
Assim, depois e antes.
Né? Faz um open house lá em Florianópolis, alguma coisa assim.
E nos convide, né?
Hein, Vivi, dá um serviço aí
isso
pro pessoal
aí
hoje à noite.
Então, pessoal, os ouvintes, então a gente convida todos pro Open Mind hoje, que inicia às 18h30 no UX Teatro. Vamos falar sobre inovação, tecnologia. Nós vamos ter três palestrantes falando sobre isso, trazendo cases, trazendo informações para a gente implementar nas nossas empresas, no nosso cotidiano. E para as inscrições, então, www.cdlcaxias.com.br. Lembrando que é um evento gratuito para todo mundo.
Teremos momento de interatividade, abertura para perguntas?
Sim, ó, teremos. Vamos conseguir conversar com os palestrantes, olha, interagir. Vai ser bem interessante. E tem poucas vagas, né? Lembrando, a Aline me lembrou aqui, nós temos poucas vagas, mais 700 pessoas inscritas, então realmente a gente está esperando um grande evento.
A gente não pode perder essa oportunidade para você que tem a sua criatividade, que não sabe para onde direcionar, está aí um momento para você pedir ajuda também. Innovation Day, Fernando.
Rob, mais uma vez agradecer o convite, e eu acredito que a gente... Tem que aprender cada vez mais a valorizar os eventos que a gente realiza na nossa Serra Gaúcha.
E que não são fáceis, eles... né? As meninas estão organizando esse evento há quantos meses já?
Nossa, né? Desde o começo do ano.
Eu andei também, a mesma coisa. Ou seja, o Rudá também já está na tua agenda há quanto tempo? Tudo
desde
isso
de maio,
tem, né? Tem uma mão de obra de muitas mãos para que Caxias consiga ainda manter esse nível bom, né, de eventos.
A gente sai para muito evento fora do nosso estado, né, e a gente tem excelentes eventos que acontecem aqui hoje, assim como o Innovation Day, que vai acontecer no dia 10 de outubro, quinta-feira. Então, realmente, a gente precisa valorizar que como a gente circula para muito evento por aí no mundo todo, os nossos eventos são iguais ou melhores que qualquer outro evento em todo o país.
Sem
eventos
dúvida.
Gratuitos, eventos pagos ou não, a gente precisa, sim, prestigiar o que tem de bom na nossa Serra Gaúcha e prestigiar quem vem de fora para dividir os cases aqui, porque eles adoram o Rio Grande do Sul. Eles adoram realmente, além da gastronomia...
Não, vamos combinar que nós moramos num lugar privilegiado do país, né?
Com certeza.
Então, agradecer o convite, convidar todos para prestigiar o Innovation Day, dia 10 de outubro, no Intercity. Restam aí 10 vagas, o auditório está chegando ao seu limite. Realmente, porque a grade está muito robusta, está muito atrativa, e esperamos que o principal autor, que é os associados e a comunidade, ganhe com isso. Além de hotelaria, gastronomia, tudo, o comércio, ganham, né? Todos ganham porque vem gente de todo o estado.
Fernando, tu tem intimado para os dois, tá? Hoje é quinta-feira, tá?
Cristian.
Desculpa, Cristian. Tá intimado para os dois.
Vou participar.
Agora ficou com obrigação. Gente, eu quero agradecer muito a todas as pessoas que acompanharam com a gente os nossos convidados de hoje. Mais uma vez, ampliando esse nicho, né? Ou até mesmo esse fardo que o brasileiro carrega, que com ele nada dá certo. Enfim, acho que ficou muito mais claro aqui hoje, de todos os programas que a gente fez hoje, falando de inovação, de tecnologia. A gente fala muito agora também voltado à mão de obra, né, que mudou. A Metadados é um exemplo disso. É uma outra visão de colaborador, que não se chama mais funcionário, empregado, escravo, enfim, não existe mais isso. É o colaborador, né, que é uma união com a gestão. Então, o mundo vem mudando e a cada dia que passa a gente tem que ampliar, sim, né, open our mind. Esse é o caminho e não adianta. E a gente tem que trilhar o caminho de um todo, né? Que acho que é isso que eu fico pensando que é mais difícil, né? Às vezes o gestor pensa no retorno financeiro. E hoje, cada vez mais, com os setores jovens das entidades nas cidades, Câmara de Indústria, CDL, enfim, está se juntando essas mentalidades e se abrindo cada vez mais. Muito obrigada ao Cristian, muito obrigada ao Fernando, muito obrigada ao Rudá, obrigada Viviane, obrigada Aline. Hoje o nosso bate-papo foi Inovação em Caxias do Sul. Obrigada a você que esteve com a gente, 12:05. Obrigada, Matheus, na mesa de áudio. Vem chegando aí no ponto, atualizando e ampliando as informações da manhã desta terça-feira, 8 de outubro, manhã em que a Câmara de Vereadores acatou o estudo para o impeachment do atual prefeito Daniel Guerra. Bom dia, já nos falamos novamente.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.